próxima hora da programação é uma produção independente e de responsabilidade de seus idealizadores.
Começa agora o novo Pedaleira, comigo, Patrícia Valverde. Com patrocínio da Go Cycle, o maior estúdio de bike indoor do país, e apoio cultural da Bicicletaria Cultural e da FITS em São José.
Bem-vindo, bem-vinda a você! Bem-vindo, pessoal, aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube, pela Rádio Cultura 930, a rádio mais livre de todas. Tudo bem? Como é que tem sido o seu pedal? O meu tem sido lento. Vocês já devem saber mais ou menos por quê. A gente vem falando sobre isso, já não escondo mais de ninguém. Estou agora com 24 semanas de gestação. Muito feliz, está tudo certo. Eu sou Patrícia Valverde, muito prazer, sou gestante, ciclista, idealizadora da Bicicletaria Cultural junto com Fernando Rosenbaum e também coordenadora da Ciclo Iguaçu, Associação de Ciclistas do Alto Iguaçu. Em suma, o que eu faço é apoiar e promover projetos que ampliam a ideia sobre mobilidade, fazendo, é claro, um elogio à bicicleta. A Bicicletaria Cultural é um centro de cultura, né? O nome já diz, e de apoio aos ciclistas urbanos desde 2011, no centro de Curitiba. Aí oferece estacionamento, aluguel de bicicletas, oficina mecânica e cursos. Sim, lá você pode aprender a arrumar a sua própria bicicleta. Tem cursos de mecânica e tem curso de equilíbrio. E o curso de equilíbrio é para quem quer aprender a pedalar, em qualquer idade. O professor é o querido Fernando Rosenbaum e em 3 aulas ele consegue fazer com que você tenha essa experiência. Lá continua também um projeto que se chama Entrega Amiga. É um projeto que apoia os ciclistas entregadores, um sistema que começou em maio de 2020, ou do ano passado, pensando mesmo como resposta à pandemia e às mudanças que acontecem no centro da cidade e na nossa logística. A gente está falando dos ciclistas entregadores. A Bicicletaria Cultural fica na rua Presidente Faria, número 226. E a Go Cycle, nossa patrocinadora, o maior estúdio de bike indoor do Brasil. Lá você pedala dentro do programa dentro de vários programas. Daí tem habilidades de iniciantes até de alta performance. Tem vários coaches novos em 2021. Vale a pena fazer uma visita. Dá para você se registrar pelo site para fazer uma aula gratuita. Então é muito legal. Também tem umas aulas, umas sessões, que é quando você está imerso num cenário todo projetado com as cidades do pedal, assim, do mundo inteiro. Então, cenários fantásticos, assim, para você pedalar. Fora que as bicicletas são de altíssima tecnologia. A Go Cycle fica na rua Vicente Machado, número 878. Peça lá uma aula experimental, você não vai se arrepender. E a Fiat São José, que representa a Bike Soul, uma das melhores marcas de bicicleta que a gente tem no mercado atualmente. Ela está em expediente e horário normalizado. A Fiat São José é apoiadora do programa e fica na rua Jorge Mansos do Nascimento Teixeira, número 780, em São José dos Pinhais. Fizemos a nossa abertura, nossa querida abertura. E a gente tem uma vinhetinha que a gente convida o artista Chico Paes para cantar para a gente e fazer, né, um trechinho e fazer a gente passear um pouco de ônibus pela cidade de Curitiba.
Você passou tão chique, nunca mais te vi no Colombo Sic, catedral ali na praça Tiradentes. Eu devolvi todos os seus presentes. Você passou tão chique.
E hoje o tema é participação. Participação. É isso mesmo, é participação. Você não precisa pensar em fazer tudo. Você não precisa pensar em ser o líder. Você não precisa pensar em pegar no pesado. Fazer parte. Uma parte do todo. Isso que é uma participação. Compreender o todo, às vezes, é meio complexo, né? E exige também um tempo de atualização, de fiscalização, de como o sistema todo funciona. E olha que eu estou falando de um sistema todo bem aberto, né? É claro, nosso assunto aqui é sobre mobilidade, então pensa aí no sistema de políticas públicas, pensa dentro da sua empresa. Os projetos, eles são articulados em várias áreas. Então, como é que a gente faz para fazer parte de algo, né? Fazer parte é somar. Não é dividir. É, inclusive, até multiplicar. Então, a sua participação é sempre necessária e bem-vinda. Oi, Guto. Guto está com a gente aqui no Instagram. Porque meio que paira, assim, em cima da gente, uma névoa, um engano, de que a nossa opinião, às vezes, no final das contas, não conta. Sabe o nosso sistema eleitoral? E o voto nulo tá ali para desmotivar. Claro que essa é uma opinião pessoal, existem vários estudos de cientistas políticos, mas o que é que são as ferramentas que fazem a gente se desmotivar de participar? Então, vamos pensar, talvez interesse alguns agentes que de fato a gente acredite que a nossa parte não faz diferença, né? Interessa para algumas corporações, para alguns grupos, que a gente não coloque a nossa perspectiva, que a gente não coloque as nossas necessidades e nem as nossas urgências. E assim a gente não incomoda. E eles também não se incomodam. Eles, elas, os grupos, enfim, que têm um interesse organizado e focado, daí não se incomoda com essas advertências, né, da participação de uma comunidade de movimento plural. Quero dizer para vocês, nosso programa de hoje, o tema de hoje é aonde a sua participação conta, onde e como. E a gente tem várias formas da gente poder participar. É claro que é sempre bom a gente participar de forma educada, né? Se a gente se manifesta, a gente tem um compromisso de ser compreendido. Então, claro, com tudo muito com respeito, né? E com educação. Mas enfim, às vezes parece que a gente cansa. Então, assim, quanto mais a gente está num corpo desorganizado, desarticulado, num cenário de pouca voz, é mais fácil de ser comandado, é mais fácil de ser só avisado do que vai acontecer e não contribuir, nem participar, nem construir para que alguma coisa seja de fato alcançada, né? Para que a tua voz, a tua necessidade seja atendida. Atualmente a gente está imerso em notícias, em campanhas, informes e desinformes, e a gente precisa ter a experiência de participar. Essa é a nossa maneira de olhar como as coisas estão e contribuir para atuar num projeto comum. Aqui a gente fala sobre mobilidade, mobilidade ativa, micromobilidade, ciclomobilidade, e a gente vai estar enfatizando qual? O cenário da bicicleta, né? E quais são as necessidades, quais são as condições que a bicicleta está circulando pela cidade. E aí, o que, que mais que é o todo disso tudo? Então, a gente fala aí de consciência ecológica, que é uma dimensão mais ampliada de onde as coisas alcançam. A gente fala do compartilhamento da cidade de uma forma mais democrática, mais plural, né? Não tão tolerante às construções que permitem o automóvel como grande protagonista da nossa cidade. A gente permite, né, que o carro avance, mesmo a gente tendo prioridade como pedestre. A gente permite que o carro seja o anônimo da história. Foi um carro que faz uma colisão e não é um motorista, uma pessoa. Aquela história de CPF, CNPJ, né? Então, o que, que a gente tem? A gente tem uma necessidade de lembrar que a gente conta, que a nossa participação vale e faz a diferença. E isso nas instituições, em todos os momentos. E no dia a dia. Eu estou falando da minha atuação, da sua atuação, né, diante do nosso cotidiano, das nossas palavras. Então, olha só. Tem umas datas que eu trago aqui para a gente poder se situar. Dia 25 de janeiro foi aniversário de São Paulo, né, a cidade que mais investiu em ciclovias. Tem muita promessa, inclusive, de ciclovias que ficou para essa reeleição. Então, vamos ver se vai acontecer as promessas do plano de ciclovias na cidade. Mas a cidade, ela inseriu a pauta da ciclomobilidade no Brasil como um todo, reverberou no Brasil como um todo, não é verdade? A atuação, a presença da bicicleta como um veículo de trabalho. Colocou no centro da cidade, fez articular centro com outro bairro, enfim. E não foi resultado de um prefeito bondoso, nem de um secretário de transportes bondoso, nem um secretário de obras disposto, claro, a disposição conta, mas não dependeu desse vontade, desse clique, desse sonho de despertar e pronto, vou fazer. É claro, e eu não estou falando, acho que nenhuma novidade entre nós aqui, que o resultado que essa conquista é o resultado dos cicloativistas, que levantaram dados, que insistiram em reuniões, que participaram, que foram aqueles insistentes para que o assunto caiba na pauta, que tenha espaço na agenda, né? Esse é o resultado de uma comunidade. Aí você vai me dizer, é a cultura? Era a cultura de São Paulo começar a pensar em bicicleta? Não, né? Vocês se lembram que a gente viajava de ônibus entre as cidades com uma galera fumando dentro do ônibus? Um ônibus fechado. Os carros vinham já com cinzeiros dentro, porque dentro dessa cabine que é o carro, era natural que as pessoas fumassem dentro do carro. A gente não podia ir num bar e a gente voltava com o cabelo tóxico de tão fedido de cigarro. Isso era cultural? A gente precisou o quê? De mobilização. Levantar dados para fazer com que as coisas se manifestem de uma forma, olha, isso está matando gente, isso faz mal para a comunidade, a gente precisa mudar. Então, às vezes a gente se esconde naquilo que é cultural. Ah, mas isso é culturalmente é assim. E eu acho culturalmente uma balela. Não é por aí, porque a gente está o tempo inteiro se construindo como sociedade. Imagine quando a gente andava com criança solta dentro do carro, sem cinto de segurança, na frente, atrás, tanto faz. Era cultura? Não. Era incidência de políticas públicas. Era uma comunidade organizada falando, isso aqui é melhor, veja os dados, comprove tecnicamente, fazemos as pesquisas e vamos evoluir, vamos proteger, nos proteger. Então, quando a gente fala dos grupos cicloativistas que estão trabalhando, levantando dados, a gente está falando de qualidade de vida e de segurança. A gente está falando de preservar a vida. Como ciclistas, isso é primordial. E daí, nesse programa de hoje, a gente vai trazer duas, três, quatro, espero que todos se entusiasmem aqui, com mais possibilidades de participação. Vou trazer aqui para vocês o lançamento da UCB. Ah, mas calma aí. O lançamento da UCB, uma pesquisa que a UCB está convocando nós como comunidade para participar. Também o lançamento de uma revista da UFRJ, a gente vai falar com o Vitor Andrade, professor, arquiteto urbanista. E a gente vai falar também com a Isa. Marquinhos, a gente pode ligar para a Isa agora, que a Isa é uma pessoa que participou no dia 23, falei para vocês que ia trazer várias datas, né? Então, falamos do dia 25, dia 23. Vocês viram o que aconteceu no domingo? Aconteceu uma grande manifestação, reunindo carros e principalmente bicicletas em todo o Brasil. Mas eu vou destacar os registros que a gente encontrou feitos aqui em Curitiba. Vocês viram a bicicletada? Vocês viram a quantidade de bicicleta participando nesse dia? E vai ter outra manifestação, inclusive, dia 31. É uma manifestação de indignação, de protesto, enfim. Mas olha, tinha tanta bicicleta e a gente viu a diferença da chance das pessoas se manifestarem, se mostrarem, denunciarem e agir de uma forma diferente como como as pessoas agem dentro do carro. Dentro do carro você fica anônimo, você não aparece e ocupa, claro, um espaço muito maior do que talvez haja ali um engajamento. Né? A gente vai falar com a Isa, que teve nesse dia, nessa mobilização, e ela foi de bicicleta, e ela vai falar pra gente qual que foi essas impressões que ela viu, primeiro de Curitiba se revelar como ter o destaque na bicicleta, para um protesto de uma causa nacional e que envolveu várias pessoas e vários assuntos. E outra coisa é o que ela viu lá, qual que é o corpo que foi se juntando de bicicletas e essa reunião entre bicicletas e veículos. Né? Como é que foi fazer uma mobilização que reuniu, que foi intermodal? Provavelmente pedestres, mas muitos ciclistas e muitos motoristas. Isa, você está com a gente online?
Oi, tô sim.
Oi, querida.
Tudo bom?
Tudo bem. Isa Mariotto, está aqui com a gente. Ela esteve junto na mobilização no dia 23, foi de bicicleta, né? E Isa, sim, queria que você contasse pra gente essa... A gente conversou um pouquinho, né, antes, mas bem pouquinho. Vamos deixar aqui tudo pro programa.
Uhum.
É, como é que foi essa... Quando você chegou, você foi vendo várias bicicletas aderindo, né, ao programa, formando um corpo muito maior e junto também os carros chegando. Então, como é que foi esse cenário que você foi vendo e... Enfim, esse cenário de bicicleta se formando em torno dessa manifestação, que é uma convocação nacional, praticamente.
É, então, boa tarde.
Boa tarde.
É, eu cheguei na manifestação no domingo, bem no comecinho, assim, até falei com você antes, que eu não estava muito acreditada que iriam muitas pessoas, até porque a gente continua numa pandemia, né?
Sim, com muito cuidado.
E com muito cuidado sempre. E, então eu cheguei bem no comecinho, assim, a gente tava pouquíssimas pessoas, tava só o carro de som, que era da organização. E num piscar de olhos, assim, foi muito rápido, começou a encher ali a Praça da Salete, que é na frente da prefeitura.
No centro cívico.
No centro cívico, e foi, assim, uma coisa que eu, pelo menos eu, não tava esperando. É, a bicicleta é o meu meio de transporte, então eu faço tudo com ela, eu já tô bem acostumada a pedalar vários quilômetros, assim. E eu cheguei, né, combinei com o grupo de pedal que eu faço parte, que a gente iria lá, algumas meninas, não são todas que foram. E quando a gente viu aquela mobilização, assim, a galera super, sabe, com sangue nos olhos. e Foi muito lindo, assim, sabe? Foi do coração, ficou todo...
Quentinho,
cheio,
você falou,
de amor.
Né?
É, ficou quentinho.
É, porque você se vê, tem uma identidade ali, tem uma indignação que tá difícil da gente lidar como sociedade, tem vários assuntos envolvidos nisso. Mas o que eu acho interessante é a gente pensar que, dentro na retrospectiva de várias cidades que fizeram as mobilizações, Curitiba se destacou por um corpo grande de bicicleta.
Sim, a gente estava vendo, pareciam que tinham 300 bicicletas, alguma coisa assim.
Eu queria te
perguntar,
300 você acha em média?
É, em média sim, que foi o que as meninas falaram até no grupo depois, que acreditavam que tinham umas 300, 250, 300 bicicletas.
Aham, que legal.
E fizeram, porque assim, não teve pedestres, né? Não teve a passeata andando.
É,
foi só a
pandemia,
bicicleta,
né?
E o carro.
Sim.
E fez uma fila de carro, assim, gigantesca. Foi uma coisa que também não, a gente não estava esperando tudo isso de gente, assim. Tanto que no percurso a gente teve pessoas contra a passeata, né, digamos assim. Acho que tiveram dois grupos no percurso inteiro, o resto todo mundo aplaudindo, saindo na janela.
Sim.
E fazendo barulho também, batendo panela. Então, eles... Até quem não estava na passeata, na manifestação...
Participou de alguma forma.
Participou,
Isa, eu vou fazer o seguinte. Eu faço um paralelo com a nossa situação de que quase, nesse momento de recém-gestão na prefeitura, a gente quase elegeu um candidato que tinha como bandeira a bicicleta.
Sim.
Né? Então, a gente vai para os comerciais agora, mas se você puder ficar no telefone rapidinho, na volta do bloco, eu queria perguntar para você se você vê que se a gente pode tomar para nós, para Curitiba, ainda essa campanha. Nós temos capacidade de mobilizar Curitiba para ser mais cicloamiga? Então tá, então vamos pro comercial agora e na volta eu quero que você me responda ou complemente esse pensamento comigo, tá bom?
Você está ouvindo o novo programa Pedaleira. Com patrocínio da Go Cycle, você nunca pedalou assim. E apoio cultural da Fiat São José e da Bicicletaria Cultural.